Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Fala, galera! Tá começando mais um GE Fortaleza. Eu sou Beatriz Carvalho, repórter do GE.globo.ce. Estou aqui para trazer as novidades do Tricolor e também falar sobre esse próximo jogo, né, contra o Fluminense pela Série A. E comigo, para me ajudar nesse papo, a gente tem o representante de vocês, torcedor do Fortaleza, na voz da torcida, o Márcio Renato. Seja muito bem-vindo sempre, Márcio. Valeu!
E aí, Bia, tudo bem? Vamos para mais uma, né? Mais uma aí do podcast GE Fortaleza. A torcida tá meio chateada com o último resultado, né? Uma derrota dentro de casa. Tava todo mundo empolgado, a turma pensava que ia até novembro, Bia, ganhando sem parar. Mas aí veio a derrota, veio dentro de casa com o estádio cheio. Mais bola para frente e a cabeça agora no Fluminense, né? Esse jogo aí que a gente vai falar que tá ganhando outros contornos, né? Uma partida que tem camadas aí diferentes para analisar.
Ganhando sem parar, né, Márcio?
É, toda hora.
Campanha perfeita de campeão, né, no retorno. Mas já falando sobre esse jogo contra o Botafogo, o Márcio bem lembrou aí, o Fortaleza perdeu a invencibilidade no retorno e a torcida fez a parte dela, né? Lotou ali o Castelão, foram mais de 54 mil torcedores que marcaram presença na Arena Castelão para fazer uma festa, para celebrar o bom momento do Fortaleza, né, que não tinha perdido até o momento no retorno, mas a vitória não veio, foi derrotado por 3-1, teve algumas cenas lamentáveis aí, né, questão ali de brigas entre os torcedores, até quebraram algumas cadeiras, o Fortaleza divulgou quanto é que tinha sido o prejuízo com cadeiras nesse ano, mas o que eu queria falar com o Márcio é sobre esse momento, né? Ele já falou um pouquinho sobre isso, eu queria que você falasse um pouco mais, Márcio, de que o torcedor compareceu, mas a vitória não veio e a atuação não foi das melhores, né? Coletivamente o Fortaleza não produziu tanto e até o Fernando Miguel acabou perdendo aquela marca dele, né, de não ter sido vazado. Ele tomou um gol após 648 minutos sem levar gol. E ainda assim foi um dos melhores, né? Uma das melhores atuações nessa partida. Então acho que dá para dizer que não teve grandes destaques individuais nessa derrota, né, Márcio?
Pois é, a bem da verdade, Bia, é que foi um jogo muito ruim, né, por parte do Fortaleza. Tudo que você falou aí correta, a torcida foi, a turma estava empolgada. O Fortaleza agora tem os dois maiores públicos do ano na Arena Castelão, já tinha um da final da Copa do Nordeste, agora tem também um nesse jogo contra o Botafogo pela Série A. Dos cinco maiores públicos do ano, três são do Fortaleza, né, na temporada na Arena Castelão. Mas o time não fez sua parte. Agora, antes de falar da análise do jogo em si, é incrível como as partidas de futebol, Bia, elas têm roteiros, né? E às vezes você tem que aproveitar o roteiro. Você tem que entrar nele. E o Fortaleza teve duas chances ali na partida de mudar o roteiro, né? Que foi aos 14 segundos. Né? Assim, estádio estava explodindo, a torcida estava cantando. Primeira jogada do Fortaleza, claramente uma jogada ensaiada desde a batida do centro. O Romarinho me perde um gol que foi pior do que um pênalti. Ele estava praticamente na pequena área, era só empurrar a bola para dentro e ele embarcou a bola, como se diz por aqui. Ali você poderia ter, imagina, 14 segundos o Fortaleza faz 1-0, o Botafogo que lute. Né? Seria um nível de exposição muito diferente do adversário. E uma outra ocasião foi já no retorno do intervalo. Né? Tava 2-0 já pro Botafogo e o Fortaleza, aos 7 minutos, sofreu um pênalti, passa aqueles 3 minutos ali naquele cozinhado de galo, e só vai bater o pênalti aos 10, o Robson vai para a bola, cobrança muito mal executada, telegrafou onde ia bater, não deu muito trabalho para o goleiro do Botafogo, o Gatito. Ali era uma chance também do Fortaleza entrar no jogo mais cedo, imagina você já começar o segundo tempo, diminuindo o placar para 2-1, a turma ia para cima, a torcida ia explodir de novo. Então teve duas chances, né? Uma de começar ganhando, e a outra de entrar no jogo mais cedo. E aí, infelizmente, desperdiçou as duas. Não era tarde para o Fortaleza realmente nesse domingo. Acho que teve uma proposta que, a priori, muita gente até achou interessante, eu me incluo nisso. Olha, o time vai arrojado, vai mais para cima, vai tentar controlar o jogo. Mas eu acho que essa partida ela serviu para tirar algumas dúvidas, né? Esse Fortaleza de 2022, ele não é o Fortaleza que se deu muito bem quando teve que propor, quando teve que amassar o adversário, quando teve que ficar no campo de ataque todo o tempo, controlar as iniciativas do jogo. Não, não é. A melhor parte do Fortaleza nessa Série A foi quando o Fortaleza foi um time mais cauteloso defensivamente, mais bem postado, mais seguro, mais voltado na marcação, e aí, em algumas oportunidades de gol, tentar ser eficiente ao máximo. Então, aquela entrada do Romarinho no lugar do Ronald, o que parecia bonito antes do jogo, se tornou meio trágico, até porque, além da estratégia não ter funcionado, individualmente o Romarinho foi um desastre, né? Ele perdeu o gol ali aos 14 segundos, mas não foi só isso. Durante o jogo inteiro ele foi muito mal, né? Foi um desempenho muito abaixo. E aí, o futebol, ele é todo o tempo isso, né? É uma mescla da estratégia com as atuações individuais também. Não tem como você tirar. Porque às vezes hoje, Bia, a gente tudo coloca no treinador, né? Se ganha o treinador é o melhor, se perde o treinador é o pior. Mas a execução individual, muitas vezes, ela é do jogador, né? É o que o cara faz em campo, é como ele coloca esse planejamento de jogo dentro das quatro linhas. E aí nós tivemos atuações muito ruins. A do Romarinho foi uma, a do Zé Welison foi outra. O Brites, né, que era o nosso cristalzinho, que estava jogando muito bem todos os jogos, foi muito mal, né? Inclusive o primeiro gol foi em cima dele. Até um pouco ridículo ali a forma como ele não conseguiu dar o bote. O primeiro tempo do Benevenuto foi muito ruim. Então teve aí, né, essa mescla de desempenhos muito abaixo. E positivamente não tem muito o que se exaltar, não. Talvez o melhorzinho ali em campo tenha sido o Galhardo. E por aí você tira como não foi legal.
É, eu lembro que a gente, analisando o jogo, escrevendo o pós, a gente comentava muito sobre a questão da marcação do Botafogo em cima do Capixaba e do Moisés, né? A gente pouco viu esses dois jogadores, viu mais ali no primeiro tempo e em tentativas que não deram certo, principalmente do Capixaba, né? Tentou cruzar ali uma bola, tentou finalizar e acabou não acertando. Realmente não foi o dia do Fortaleza na Arena Castelão. E outro ponto que você comentou, que eu acho que vale falar um pouquinho mais sobre isso, foi a questão do pênalti, né? O Galhardo sofreu o pênalti e acabou criando ali uma expectativa de que ele ia cobrar, mas quem acabou pegando a bola e batendo foi o Robson. Não foi uma boa cobrança. O Galhardo falou um pouco disso também na coletiva que ele deu para a imprensa, que existem esses dois batedores na equipe, que no caso ele e o Robson, e aí eles decidem lá na hora quem está mais confiante para bater. Ele queria bater, mas o Robson disse que estava confiante e ele deixou, né? Ele até falou, entre aspas, que na maturidade que ele está, ele não ia brigar por isso, né? Então, foi meio que isso. O Vojvoda também na coletiva pós-jogo destacou que eram os dois batedores e que eles decidiam. E eu queria saber a sua opinião, né, Márcio? Já que você representa a torcida, eu vi que a torcida chiou bastante nas redes sociais por causa disso. O que que você achou desse pênalti e dessa cobrança do Robson?
Mas eu confesso que eu não vou. Assim, o Robson não seria o meu batedor, tá? Mas eu não vou trabalhar na base da engenharia de obra pronta e nem pegar a corda da galera também, sabe, Bia? Porque,
Muito
assim,
consciente, nosso torcedor.
os batedores, eles são escolhidos pelo dia a dia, né? Pelo treino. Se era o Thiago Galhardo ou se era o Robson, não é que ele botou o Fernando Miguel para bater. Ele botou pelo menos o segundo melhor batedor, entendeu? O cara bateu muito mal. Telegrafou ali. Enfim, eu acho que é normal. Se você for ver, assim, eu sou de um tempo, do tempo ali, que começou a ver futebol nos anos 90 e tal, que tinha o batedor. Tinha o batedor de pênalti, tinha o batedor de escanteio, o batedor de falta pela esquerda, o batedor de falta pela direita. Hoje o futebol mudou. Se você vê os principais campeonatos do mundo, os jogadores conversam antes de tomar uma decisão de quem vai
Sim.
bater. Então, não é que o Vojvoda tem inventado, porque eu até tenho escutado muita gente falar, como é que o treinador não tem pulso? e não escolhe o batedor, ele escolheu os dois melhores, e os
Escolheu
jogadores
dois, né?
chegam ali numa conclusão para poder escolher quem bate. Se você for ver no PSG, tá lá. Toda bola vai o Neymar, o Messi, o Mbappé, eles ficam lá conversando para ver quem vai bater o pênalti, às vezes até dá briga, né?
É,
Então
tem a briga ali.
eu acho isso meio normal. O que foi de lascar foi ele ter perdido, né? Batido muito mal. Agora sim, na próxima, eu tenho certeza que o Galhardo já vai crescer para cima da bola, né? Depois que o Robson perdeu essa.
É, o Galhardo não quis dar uma de Neymar e Mbappé, né? Discutir
Não,
para
não.
bater pênalti. Ele pode ir que é tua. E ele até falou também, né? A próxima é minha. Ele já falou que, assim, ele falou que o Robson já falou que a próxima é dele também. Então, se tiver pênalti, você torcedor já sabe quem é que vai bater. Acredito que vai ser o Galhardo. E depois dessa derrota, o Fortaleza manteve a liderança no retorno, mas graças ao empate do Flamengo com o Ceará, né, em 1-1. Então, segue ali com uma ótima campanha e tem esse próximo jogo aí contra o Fluminense. Já que a gente falou muito do Galhardo, eu vou trazer aqui agora uma fala dele sobre esse confronto contra o Fluminense, o que que ele espera, né? Ele citou alguns jogadores e também relembrou aqueles jogos da Copa do Brasil, já que as equipes já se enfrentaram algumas vezes esse ano e até bem recente. Fala, Galhardo.
Esse ano o Diniz conseguiu implementar, tem grandes jogadores de muita qualidade. Eu acho que o André é o futuro nosso da seleção. Tem o Ganso, que dispensa comentários. Tem o Cano, que para mim é o melhor finalizador hoje do Brasil. Ele consegue resolver a bola ali. Tem o Fábio, que é um grande goleiro, viveu anos ali no Cruzeiro e mostra, tá vivendo o mesmo, segue vivendo o mesmo momento no Fluminense. Então são grandes jogadores que têm hoje um padrão de jogo muito formado. E o jogo do Botafogo já era um jogo diferente, né? Foi um jogo onde eles, na bola aérea, eles conseguiram ter um domínio total, conseguiram fazer o gol assim. É, tivemos alguns erros, acho que já acertar, né, esses erros, esses detalhes, que é o que vinha fazendo a diferença para nós nos outros jogos. A gente estava muito atento, muito ligado, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Ser mais efetivo. Eu tive a oportunidade, nossos companheiros tiveram a oportunidade, nós temos que fazer os gols. E contra o Fluminense no Maracanã, nós que ainda não ganhamos esse ano deles, né, pela Copa do Brasil, pelo Brasileiro, que a gente possa voltar a ter uma atuação, acho que de gala, porque o que nós tivemos lá na Copa do Brasil foi bonito. E não vou voltar a falar de árbitro para não ficar uma coisa chata, mas devido a alguns lances duvidosos, eu acho que pode ter escapado a nossa classificação. E que a gente possa voltar lá e fazer um outro grande jogo, da forma como foi na Copa do Brasil naquela quarta-feira.
O Márcio também lembra bem desse confronto, né, Márcio? Eu lembro que a gente até gravou juntos o podcast depois, bastante polêmicas aí com arbitragem. É, a gente não vai entrar muito nisso ainda, porque quem quiser relembrar tem aí o episódio. Mas eu queria saber mais o que é que você espera do confronto, né? Esse reencontro com o Fluminense e o Fortaleza em outro momento.
É, eu acho que o Fortaleza, ele é impossível, né? Você não levar um pouquinho do que aconteceu na Copa do Brasil, assim. Tanto o torcedor, como eu acho que quem joga também, quem trabalha no clube, o que pode ser uma coisa boa, né? Pode servir ali como algo para motivar, né? Olha, a gente estava ganhando da outra vez e aconteceu isso, aquilo, outro. A gente sabe que pode ganhar de novo. Porque eu acho que a grande lição que fica, né, e que pode ser levada para sábado, é que o Fortaleza tem condições de ter um bom resultado no Maracanã, mesmo com o Fluminense muito bem. O Fluminense tá na quinta posição no campeonato. É, todo mundo, quando vai fazer ali a resenha, diz que a briga do título tá entre Flamengo e Palmeiras, mas a diferença do Fluminense para o Flamengo é de 2 pontos, né? Então é até injusto, do ponto de vista matemático, não incluir o Fluminense também na briga pelo título. Então, no Maracanã e tudo mais. Mas eu acho que o Fortaleza tem que saber aproveitar algumas situações, sabe? Assim, é possível que em alguns momentos do jogo o Fluminense não consiga manter aquela concentração 100%, tá? Por que que eu tô dizendo isso? Embora o Fluminense deva ir com o time titular a campo contra o Fortaleza, na quinta-feira eles têm um jogo importantíssimo, tá? Que é o jogo de volta pela semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. O primeiro jogo foi empate no Rio de Janeiro, então eles têm que ter um resultado positivo lá em São Paulo, que é um jogo dificílimo. Jogar na Arena do Corinthians é muito difícil. Então, assim, talvez tenha um desvio de foco. Aquele momento em que você começa a pensar no jogo seguinte. Fortaleza tem que fazer um jogo muito firme. não confundir essa motivação, talvez até essa raiva acumulada, com a ansiedade, tá? Não é a 38ª rodada o jogo que a gente tem que ganhar para escapar do rebaixamento, não é. É mais um jogo. Eu acho que o Fortaleza tem que fazer aquilo que mais deu certo nessa Série A. Se postar bem defensivamente, ser um leão na marcação, não perder nenhuma bola, Fernando Miguel ficar ali inspirado, atento e bem posicionado todo o tempo e não levar gol, tá? Eu tenho uma avaliação de que não levar gol já é uma grandíssima coisa nesse jogo de sábado, porque você pelo menos vai pontuar, pelo menos você pode trazer um empate. Então, tá bem postado, bem posicionado e se preparar para eventuais oportunidades que vão ocorrer. Os times do Fernando Diniz, em algum momento, vão se expor um pouco mais, eles não vão conseguir correr com aquela intensidade, aquela loucura, os 90 minutos. No momento de baixar a guarda, o Fortaleza tem que ser letal, como não conseguiu ser contra o Botafogo. Tem que ser agora contra o Fluminense, como foi contra o Flamengo nesse mesmo Maracanã, onde nós vencemos por 2-1. Eu acho que a estratégia, ela é até meio óbvia, né? Dificilmente o Vojvoda, a gente vai falar já já sobre a escalação, mas dificilmente o Vojvoda não vai voltar a utilizar os três volantes, né? Que é assim, Bia, você vai fazendo testes, mas você começa a perceber o que é que mais deu certo no, na temporada, né? Então, para mim, esse é o desenho do jogo, assim, é o Fluminense tentando se impor, jogando dentro de casa, mas vão ter momentos ali de baixar a guarda e o Fortaleza tem que estar muito esperto para conseguir dar o bufete certeiro ali.
O bufete certeiro, gostei da expressão. E o nosso parceiro do GE, setorista do Fluminense, o Thiago Lima, gente fina, conta pra gente como é que chega o time do Diniz para esse jogo contra o Fortaleza. Escuta aí.
Muito bom dia, amigos de Fortaleza. Depois de 3 jogos, amanhã teremos o último embate do ano entre Fluminense e Fortaleza. Embora esteja levando a melhor nesse duelo, são 2 vitórias e um empate, o tricolor carioca chega pressionado para esse jogo no Maracanã. Não vence há 3 jogos, empatou com Corinthians e Palmeiras e perdeu do Atlético Paranaense. Saiu do G4, tem seu artilheiro Cano em jejum de 4 partidas e chega com foco dividido, com a semifinal da Copa do Brasil no meio da semana. Podem até falar: ah, mas é só 5 dias depois. Mas não tem como não pensar nesse jogo contra o Corinthians na próxima quinta-feira. Até porque o técnico Fernando Diniz vai precisar testar contra o Fortaleza jogadores para substituir seus 2 desfalques na Copa do Brasil, que são André e Nonato. Mas falando exclusivamente do jogo deste sábado, o Fluminense terá a volta de Nino após cumprir suspensão e ao menos chega com força máxima. Tirando o Nonato, que era do Inter e estava só emprestado e foi vendido nos últimos dias ao Ludogorets, da Bulgária, Diniz ainda não achou o substituto para o volante. Contra o Atlético Paranaense, testou Natan na função e não deu certo. Essa deve ser a única dúvida na escalação, e diria que Martinelli e Iago são os favoritos à vaga. O provável Fluminense vem com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Caio Paulista na esquerda e Nino e Manuel na zaga. No meio, André e Martinelli ou Iago e Ganso mais à frente, e no ataque, Arias, Matheus Martins e Cano. Ninguém do lado de cá espera um jogo fácil, tanto pela campanha do retorno do Fortaleza, quanto pelo como foi o último jogo na Copa do Brasil, quando o Vojvoda mostrou saber como enfrentar um time do Diniz. E a pressão da torcida também não será a mesma. Se naquele 2-2 o Maracanã recebeu mais de 60 mil pessoas, desta vez a expectativa de público deve cair pela metade. Até o momento foram pouco mais de 20 mil ingressos vendidos. Vamos ver que surpresas nos aguarda nesse último duelo de Diniz versus Vojvoda, que eles vão nos proporcionar amanhã. Um abraço, galera.
E o Fortaleza, Márcio, vai ter uma série de jogos fora de casa, né? Isso é uma matéria que a gente acabou de publicar, estamos gravando na sexta-feira, acabamos de publicar lá no ge.globo.com.br. Como é que está o aproveitamento do Fortaleza como visitante? Esse aproveitamento é de 41% na Série A e tem aí alguns jogos fora de casa, longe da torcida. Tem o Fluminense agora, depois vai ter o Juventude. Aí volta para jogar contra o Flamengo e pega na sequência Goiás e Atlético Paranaense. São jogos difíceis, né? Assim, o fator estar fora de casa acaba pesando um pouco, mas o aproveitamento é o nono melhor como visitante na Série A, porque a gente sabe que o Fortaleza não teve um bom primeiro turno, mas tem tudo para fazer uma boa campanha de recuperação. É, só trazendo esses números para vocês conferirem também na matéria, é a campanha de 5 vitórias e 7 derrotas, 14 gols feitos e 17 gols sofridos. E voltando a falar sobre esse jogo lá no Maracanã, eu quero saber do Márcio aquele momento tenso, né? Se dá para arriscar uma provável escalação do Fortaleza. Lembrando que a equipe não tem desfalque por suspensão, só que tem duas questões ali médicas, que é o Lucas Crispim, que está em transição aí há algum tempo, e o Ceballos, que na última partida ficou de fora porque também estava lesionado. Então, o Márcio já deu até um spoiler aí do que ele acredita, né? Acredita que vai voltar aquele meio campo com 3 volantes, mas quero aí nomes, quero os 11 para a galera do Cartola, Márcio.
Quero nomes, é muito bom, né? Ó, vamos lá, assim, primeiro que o Crispim tá um tempão na transição, tá? Assim, já, não sei que diabo de transição é essa, mas deve estar perto de voltar, agora aquela história, né? Nunca volta jogando como titular, tá? Então, se aparecer, deve ser no banco. É, eu acho que até a linha de zaga ali, Bia, não tem muito segredo, né? É o Fernando Miguel, é o Brits pela direita, é uma dupla de zaga com o Benevenuto, o Tite, e do lado esquerdo, o Capixaba. Eu acho que isso daí tá bem consolidado. No meio campo, eu acho o seguinte, eu acho que o Sacha, ele é o cara da volância, eu não vejo ele saindo do time. O Zé Welison seria o seu parceiro, só que o Zé Welison não vem de bons jogos, tá? O Zé Welison não foi bem contra o São Paulo, e o Zé Welison foi muito mal contra o Botafogo. Eu vou arriscar, tá? Eu vou arriscar uma dupla de volantes, Sacha e Hércules, certo? É, ali, continuando no meio campo, mas os jogadores de meio ali mais aberto, formando esse 4-4-2, Moisés pela esquerda, Moisés é o jogador mais decisivo do Fortaleza na temporada, tirando o nosso ex-Pikachu, né, que foi embora. E do lado direito, aí eu acho que vem a mudança, tá? O Romarinho não deve jogar, o titular deve ser o Ronald, tá? Jogando pelo meio, aberto pela direita, com a bola quase como ponta, sem a bola, volta e forma ali um terceiro volante, tá? E a dupla de ataque, para mim, é Galhardo e Robson, não tem muito o que mexer. É, Pedro Rocha entrou até razoavelmente bem contra o Botafogo, mas não deve, na minha opinião, já ser o titular. Eu acho que a dupla é Galhardo e Robson, e o Pedro Rocha talvez tendo mais minutos, né? Eu acho que o Pedro, um off-topic, tá, Bia, da tua pergunta. Eu acho que o Pedro conseguiu foi ser o primeiro da fila, tá? Eu acho que ele tava bem atrás, por exemplo, até do De Pietri, né? O De Pietri entrava e o Pedro tava lá sentado. Hoje eu acho que o Pedro já demonstrou, mesmo só com aqueles poucos minutos contra o Botafogo, né? Um tempo ele jogou, mas ele já demonstrou que ele deve ser o jogador a ser acionado na primeira opção. Então, para mim, o time do Fortaleza é esse. O Ronald voltando à titularidade, e eu arrisco ali, né, o meu palpite que o Hércules pode ganhar a posição do Zé Welison.
Inclusive, o Hércules entrou também no intervalo, né, no último jogo. Então, pode ser um indicativo de que vem aí mesmo, a fase de retornar ele. Eu achei engraçado que eu perguntei a provável escalação, o Márcio não trouxe só a provável escalação, como trouxe também a provável primeira substituição, né? Pedro Rocha entrando aí em algum momento.
Exato.
Informação, aqui temos informação. Valeu, Márcio. A gente está chegando ao fim do episódio do GE Fortaleza, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer uma análise completa aí do que vem pela frente. E próxima semana estaremos aqui trazendo as novidades desse jogo contra o Fluminense, o que rolou, né? Toda a análise completa. E também o que vem pela frente nos próximos confrontos. Lembrando que lá no GE você consegue conferir tudo uma hora antes da bola rolar, nesse sábado, em que o Fortaleza enfrenta o Fluminense lá no Maracanã às 7 horas da noite, né? Sábado, dia 10. Então a gente vai estar lá com tempo real, coletiva do técnico depois, entrevista dos jogadores, análises, notas, várias coisas, e também o vídeo do Márcio Renato analisando a partida na voz da torcida. E é isso, Márcio. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. É sempre um prazer imenso te receber.
Valeu, Bia. Tamo junto. Semana foi conturbada aqui para mim, que acabou atrasando um pouquinho aqui o podcast, mas é uma satisfação estar aqui com você. Toda a galera que acompanha a gente tem um público fiel, viu, Bia? Toda semana a turma está aqui acompanhando a gente no podcast GE Fortaleza. Então, siga com a gente. Semana que vem a gente está de volta.
Opa, mandem feedbacks, a gente gosta de saber. Eu agradeço também a edição do Rafael Bizarello, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. E obrigada a você que ouviu até aqui. Até a próxima.